Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Aí, agulhando suas mãos tão finas, tão lindas, na essa mesma água que fizera lançar um grito de dor à escrava, quando a Edwia um ticara de leve com as suas, tão grosseiras e calejadas, nos últimos vislumbres das impressões desagradáveis que ela causara a Augusto, de todos se esvaíram. Acabou-se a criança um é estouvada. Ficou em seu lugar o anjo de candura. Mas o sensivo estudante viuzinhas estão delicadas. Da piedosa menina já rochas e adivinhou que ela estava engolindo suas dores para não gemer. Por isso não pôde Jesus ler-se, e adiantando-se disse. E herdume minha senhora. Jejem e. Teis o jega moreninha 103. O meu amento senhor estava aí. E tenho testemunhado tudo. A menina baixou os olhos confusa e, apontando para a doente, disse. Ela me deu de mamar. Mas nem por isso deve a senhora condenar suas lindas nas mãos a serem queimadas, quando algum dos muitos escravos, que a cerca com poderia encarregar-se do trabalho em que a vi tão piedosamente ocupada. Nem o fará congemente. Mas a recarregarei. A mim. Minha senhora. O senhor falava de meus escravos não. Pois nem para escravo eu presto.
Senhor!
Veja se eu sei dar um pediluvio. E neste o estudante abaixou os pia de pau e monto dona Carolina junto dele, o olhava com ternura. Quando Augusto julgou que era tempo de terminar, a juvencinha recebeu os pés de sua ama e os envolveu na toalha. Agora deixemo-la descansar e disse o moço. Ela com algum risco? A perguntou a menina. Afirmo que acordará amanhã perfeitamente boa. Obrigada. Quer dar-me a honra de acompanhá-lo até Ásala? Diz, oferecendo sua mão direita à hábil moreninha. Ela não rendeu, as asas olhou com gratidão, foi que aceitando zer o braço do niancebo, deixou o quarto de Paula. Murni, 15 e o afludia em quatro palavras ao romper do dia de Santana, estavam todos na ilha de Oê. Descansando nos braços do sono, era isso muito natural, depois de uma noite como a da véspera, em que tanto se havia brincado. Ao 104 a moreninha, louvei. Corne feilo os jogos de prendas tinham se prolongado excessivamente. A chegada de Dona Carolina e Augusto Ix deu ainda dobrada viveza e fogo. A bonita morinha tornou-se mais travessa do que nunca. Mil vezes bulhenta perturbava a ordem dos jogos, de modo que era preciso começar de novo o que já estava no fim, outras tantas rebelde, não cumpria certos castigos que lhe impunham, não deu um só. Fevi beijo, e ele que lhe viu-se a abraçá-lo até em recompensa um beliscão. Finalmente ouviu-se a voz de «Vamos dormir?» e cada qual tratou de fazer por consegui-lo. O último que se deitou foi Augusto, e ignora-se o porquê saiu de luz na mão a passear pelo jardim, quando todos se achavam mômados. De volta do seu passeio noturno, atirou-se entre Fabrício e Leopoldo e imediatamente adormeceu. Os estudantes dormiram juntos. O muito são 6 horas da manhã e todos dormem ainda a sono solto. Um alcurto pode entrar em toda parte, pois não, e não alto lá, no gabinete das moças, não senhor, no dos refete rapazes ainda bem. A porta está aberta. Eis os 4 estudantes estirados numa larga esteira. E como roncam? Mas que faz o nosso Augusto? Ri-se, murmura frases imperceptíveis, suspira. Então que é isso lá? Dá um beijo a Fabrício, acorda espantado, e ainda em cima empurra cruel os mimenta um. Mente zero mesmo a quem acaba de beijar um. E estava o nosso estudante sonhando que certa pessoa, de quem ele teve até aborrecimento, e que agora começa com os olhos travessos a fazer-lhe cócegas no coração, vinha terna e amorosamente despertá-lo, que ele fingira continuar a dormir e ela se sentara à sua cabeceira, que, traquinas como sempre, em vez de chamá-lo, queria rir-se acordando e pôr a pouco. Porque para isso aproximava-se o rosto do deu-lhe assoprando-lhe os lábios, ria-se ao ver as contracções, o que produzia a titilação causada pelo sopro, que ele, ao sentir tão perto dos seus os lindos lábios dela, estava ardentemente desejoso de hurtar-lhe um beijo, mas que temia vê-la fugir ao menor movimento, que finalmente, não podendo mais resistir a seus fervidos desejos, assentara-de. Quando se refrestrurre, eu, em. Um é a moreninha 105, a proxinias quiser o belo rosto, ir de uns salto colher o voluptuoso beijo àquela bobuquinha de botão de rosa, que o rosto chegou à distância de meio palmo e... Aqui parou o sonho e principiou a realidade, e ele deu um salto, e em lugar de pregar um terno beijo nos lábios de Dona Carolina, foi com toda a sua força e estouvamento bater com uns beiços, e nem entra a testa de Fabrício. E como se o pobre colega tivesse se culpa de tal infelicidade, deu-lhe dois empurrões dizendo:
Sente daí, peste!
É a hora quando eu sonhava com um anjo, com a cordume nos braços de Satanás na zona, corra. Se porém um veio sobre quanto se espaçou até que se levantaram do almoço. A sociedade se dividiu logo depois em grupos, uns conversavam, outros jogavam, dois velhos ferraram-se no ganião, as moças espalharam-se pelo jardim, e os quatro estudantes tiveram a péssima lembrança de formar uma mesa de voltarete. E apesar do por todo da cachaça do jogo, de cada vez que qualquer deles dava cartas, ficava na mesa um lugar vazio. E junto do arco da varanda alhá, que olhava para o jardim, colocava-se uma sentinela. Se vê que o voltarete não podia seguir marcha muito regular. Augusto, por exemplo, a distraía-se com frequência tal que às vezes passava com basto e fadilha e era codilhado todas as mãos que jogava de feito. A moreninha já fazia travessuras muito especiais no coração do estudante e ele, que se asseusava de haver sido injusto para com ela, agora observava com cuidado e prazer, para em compensação render-lhe toda a justiça. Dona Carolina brilhava no jardim, e mais que as outras por graceios e encantos que todos sentiam, e que ninguém poderia bem descrever. Confessava-se que não era bela, mas jurava-se que era encantadora. Alguém queria ela tivesse maiores olhos, porém não havia quem resistisse à viveza de seus olhares. Os que mais apaixonados fossem da doce melancholia de certos semblantes em que a languidez dos olhos e brandura de custosos risos estão exprimindo amor ardente e sentimentalismo. Concordariam por força e no lindo rosto moreno de Dona Carolina nada iria melhor do que o prazer ele transluz e o sorriso engraçado e pi. E é 106 a morenia é, canquenste de que derrede se seria o si feio. Sem os lábios, ao que lhe distos que, prisim brincador a guerra com todos, e sim interessante com a tradição consigo mesma, ela um tempo solta una. E lima risada gaceceja fazendo-se de grave, fala jurando não dizer palavra, apresenta-se escondendo-se, sempre quer já mais querendo. Nunca também se havia mostrado a morenilha tão jovial e feiticeira, mas para isso boas razões havia. E te, eu esse era o dia dos anos da sua querida avó, e a pobre Paula, sua estimada ama, estava completamente restabelecida. Eis uma deliciosa invasão. Abidez moças entram de repente na varanda, e num momento tudo se confunde e amotina. Dona Carolina lia no meio da mesa de voltarete uma mão cheia de ceflores, enquanto Felipe faz tenção de dir-lhe um discurso de moestador. Ela furta a espadilha, que voa, para tornar a aparecer logo depois. É impossível continuar assim. Dá-se por aba do jogo e, à custa de um único sorriso, faz as pazes com o irmão. Parabéns se vê, Dona Joaquina, disse Augusto e um fo em uma de suas rivais.
Eu amo. Como?
Perguntou ela. Ora, que esta minha prima nunca entende as figuras ois um e vive, do seu Augusto. Acudiu Dona Carolina e explique-se surdouto. A prima, minha senhora, a Aurora e a Rosa disputam sobre o primar na viveza da cor. Se eu vejo que é ela já tem presa no cabelo uma das duas rivais. Eu encarrego com prazer da guarrada fiel desta tênia com detidora. Seja o seu carcereiro, disse Dona Quina querendo tirar uma linda rosa do cabelo para off recel a Augusto. Oh, minha senhora, seria um cruel castigo para ela que se mostra tão vaidosa. Pois rejeita?
Bem,
certo que não aceito, mas rogo um outro obsequio.
Qual?
Que por hora lhe conceda seus cabelos por homenagem.
Trecem.
Um pois bem será satisfeito, eu guardarei a sua rosa. Mas cuidado não haja quem liberte a bela captiva. Protesto que a hei de furtar, acrescentou Dona Carolina aí a 13 mime. Sema moreninha 107. Desafio-lhe a isso e respondo. A que prima? Então começou uma luque de ardes e cuidados entre a homo e reininha e diguinquina. Aquela já tinha debalde esgotado, quantos estratagemas lhe pôde sugerir seu fértil espírito, enfim, fingindo-se fatigada, vem conversar junto de Dona Quinquina, que não menos viva conservava-se na defensiva. Depois de meia hora de habil afectação, a menina atravessão, Com um rápido movimento, fez cair o leque de sua adversaria. Leopoldo abaixou-se para levantá-lo. Quinquina, um instante desapercebida, curvou-se também, e soltou logo um grito sentindo a mão da prima sobre a rosa. Com a sua foi acudir a esta. Houve um conflito entre duas finas mãozinhas, que mutuamente se beliscaram, e em resultado desfolhou-se completamente a rosa. Morreu bela captiva. Era pobre captiva. Morré, gritaram as moças. Dona Carolina está criminosa, disse Dona Clementina. Vai ao júri, minha senhora. É verdade, vamos levá-lo ao júri. A ideia foi recebida com aplauso geral. Só Felipe Discopos. Não, não, e disse se ele Carolina me rebelde, se fosse condenada, não cumpriria a sentença. Ó, oh, e Naninho, não diga isso. Você jura obedecer? Eu juro por você. Tanto pior, era mais um motivo para se tornar perjura. Pois bem, dou a minha palavra, não se suficiente. Organizou-se o júri. Fabricio foi encarregado da presidência. Um outro moço serviu de escrivão, e cinco moças saíram por sorte para furadas. Dona Clementina terá de ser a relatora da sentença. Augusto declararam suspeito na causa. Felipe foi escolhido para advogado da ré e Leopoldo da auctora. A sessão começou? Longo tora enumerar tudo o que se passou em duas horas muito agradáveis, e por isso muito breves também. Toda a companhia vem tomar parte naquele divertimento improvisado e até quem iria. Os dois velhos deixaram três.
Não envio, vê.
Vê quatro.